Agora são 10 horas e 36 minutos. Hoje é sexta-feira, 25 de março. E está no ar o CBN Paraná, o giro de informações do nosso estado, que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel e CBN Vale do Iguaçu. A Justiça do Paraná emitiu na manhã de hoje um mandado de prisão temporária contra o homem suspeito de esfaquear e matar uma mulher ontem no centro aqui de Curitiba. Isso aconteceu dentro de um ônibus do transporte coletivo no bairro Mossungue. Não foi no centro, foi no bairro Mossungue aqui na capital. De acordo com a Polícia Civil, o suspeito tem 23 anos, é natural de Blumenau em Santa Catarina e morava em um pensionato na capital paranaense. Samantha Mantovani Muniz, de 35 anos, foi esfaqueada após tentar intervir em uma discussão que acontecia dentro do ônibus que faz a linha Centenário Campo Comprido. Conforme a Polícia Civil, Wesley Silva discutiu com a vítima e logo em seguida partiu para cima dela com um canivete, a atingiu na região do pescoço. A jovem não resistiu aos ferimentos. Após o crime, o suspeito fugiu para uma região de mata, no bairro Mossungue, e é considerado foragido da justiça. Ainda segundo a Polícia Civil, Wesley Silva já tem passagens por homicídio e tentativa de homicídio. Em outubro de 2021, ele teria esfaqueado um vizinho após uma discussão. Chegou a ser preso, mas foi liberado depois de 2 semanas. Em Londrina, a polícia segue em busca do responsável pelo tiroteio dentro de um shopping da cidade. O crime aconteceu na praça de alimentação. Um homem foi morto e uma mulher ficou ferida. Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem mais informações. Cláudia, bom dia.
Olá, Luciana. Bom dia a todos. A Polícia Civil confirmou que uma possível disputa entre traficantes de Rolândia, cidade vizinha aqui, Londrina, pode ter motivado o tiroteio que terminou com um homem morto e uma mulher ferida na praça de alimentação de um shopping na Zona Sul aqui da cidade. O homem baleado, identificado como Marcos Vinícius Roque, de 33 anos, teria envolvimento com o mundo do crime. A suspeita é de que ele tenha sido morto por um rival. Já a mulher alvejada, Bruna Silva, de 27 anos, seria namorada de Roque e acabou sendo alvejada após tentar proteger o companheiro. Depois de cometer o crime, o atirador usou um carro para fugir. Ele, inclusive, arrebentou as cancelas que ficam na saída do estacionamento. O veículo foi localizado pela polícia em uma rua deserta, nos fundos do shopping, ainda na zona sul da cidade. O Instituto de Criminalística fez uma perícia inicial no carro para o recolhimento das impressões digitais. E a polícia também conseguiu localizar o carro das vítimas do tiroteio no estacionamento coberto do shopping. No veículo, as equipes apreenderam uma pistola municiada e a carteira da mulher. Ainda segundo as investigações iniciais, o homem que foi morto seria irmão de um outro rapaz que em novembro do ano passado foi executado em Rolândia na frente da esposa e do filho pequeno. Na época, a polícia chegou a realizar um patrulhamento ostensivo e a perseguir os atiradores, mas eles conseguiram fugir. A polícia não descarta a possibilidade de os crimes terem sido cometidos pela mesma pessoa e garantiu que a polícia está perto de identificar oficialmente o atirador do shopping que segue sendo procurado em Londrina e na região. Luciano.
Muito obrigado, Cláudia, pelas informações. O assunto agora é a chuvarada de ontem pelo estado que causou estragos em cidades do oeste e sudoeste. A Franciele Tien, da CBN Cascavel, tem mais informações. Fran, bom dia.
Bom dia, Luciano. Foz do Iguaçu registrou nessa quinta-feira 30 milímetros de chuva. Na quarta-feira, a chuva acumulada foi de 100 milímetros também e causou prejuízos especialmente a famílias da região do Bubas, que é considerada a maior ocupação urbana do estado. As casas foram tomadas pela água, especialmente nos locais mais próximos às obras da Perimetral Leste, que fará ligação entre a Ponte da Integração e a BR-277. Toledo também registrou queda de árvores, alagamentos e estragos em unidades de saúde e escolas. De acordo com a prefeitura do município, equipes estão trabalhando desde ontem com reparos em diversas áreas. Conforme o CIMEPAR, o maior acumulado desta quinta-feira foi registrado em Pato Branco, no sudoeste do estado, com 90 milímetros. As cidades de Santo Antônio do Sudoeste, Francisco Beltrão e Pato Bragado também registraram alagamentos, quedas de árvores e destelhamentos. Em Santo Antônio, um rio da cidade transbordou e casas foram tomadas pela água. Em Cascavel, os ventos foram de 106 quilômetros por hora, além da chuva. Descargas elétricas também foram registradas na cidade e dois destelhamentos. Outra cidade afetada aqui na região pelo temporal foi Palotina. A unidade industrial da Cevale paralisou a produção. No município, houve duas residências também destelhadas, que precisou de entrega de lonas. Ainda nesta sexta-feira, 10.358 consumidores permaneciam sem energia. Os municípios com o maior número de desligamentos até o momento são Três Barras do Paraná, com 1.501 imóveis sem energia, Boa Esperança do Iguaçu, com 1.065 e Cascavel, com 740. Os estragos foram causados pelos ventos fortes, com rajadas de até 100 km por hora, de acordo com dados atualizados do CIMEPAR. Os trabalhos continuam ao longo desta sexta-feira pela Copel, até que a situação seja totalmente normalizada. Um dos principais desafios das equipes é que os desligamentos estão espalhados em diversas localidades e totalizam mais de 1.000 serviços. Lucian.
Obrigado, Franciele, pelas informações. O Instituto Água e Terra, o IAT, suspendeu a licença ambiental do Ecoponto em Paranavaí. A unidade estava sendo construída numa área verde não degradada. A Letícia Tristão, da CBN Maringá, tem as informações. Letícia, bom dia.
Bom dia, Lucian. Bom dia aos ouvintes do CBN Paraná. A pedido do Ministério Público, o IAT suspendeu a licença ambiental que havia sido concedida à Prefeitura de Paranavaí para um ecoponto. É que a unidade de coleta de resíduos sólidos, como você disse, estava sendo construída numa área verde não degradada, entre os Jardins São Jorge e Parque dos Ipês. A população não gostou e apresentou um abaixo-assinado pedindo providências ao Ministério Público. Os moradores criaram uma página nas redes sociais sobre isso e pedem que não seja criado um ecoponto nos bairros. Segundo os comentários, o receio é de que o local vire um lixão a céu aberto. Uma lei municipal determina que o ecoponto só pode ser instalado em uma área já degradada. O MP enviou um ofício ao IAT no dia 9 de março e o Instituto respondeu que o cancelamento da licença ambiental foi publicado no Diário Oficial do Estado. A 2ª Promotoria de Justiça da Comarca também ingressou com uma ação civil pública para que a Prefeitura de Paranavaí suspenda o projeto. A Prefeitura informou no site oficial que as obras dos ecopontos têm o objetivo de solucionar um problema que existe há 40 anos na cidade, que é o lixão a céu aberto conhecido como Buracão, na Vila Operária. Segundo a Prefeitura de Paranavaí, a Justiça não concedeu liminar ao Ministério Público no pedido de suspensão das obras dentro da ação judicial movida pela 2ª Promotoria. A Prefeitura informou que, devido à suspensão da licença, a obra vai ficar paralisada. Disse também que vai analisar a fundamentação da decisão, pois pretende recorrer e que vai buscar licenciamento de outra área institucional próxima. Lucian.
Obrigado, Letícia, pelas informações. A nova consulta pública de concessão do Parque do Guatelá, que fica em Tibagi, termina na próxima segunda-feira. O Ricardo Silveira, da CBN Ponta Grossa, tem mais detalhes. Bom dia, Ricardo.
Bom dia, Lucian. Bom dia a todos. O parque teve sua concessão aprovada pelo Conselho de Parcerias do Paraná. O modelo é semelhante ao adotado no Parque Vila Velha, aqui em Ponta Grossa, em que o Estado concede a iniciativa privada por tempo determinado a exploração comercial de atrativos em unidades de conservação. O modelo é executado pela Superintendência Geral de Parcerias do Paraná e integra o projeto Parques Paraná, desenvolvido pelo Instituto Água e Terra, que elencou potencial de concessão para 29 unidades do Estado. A concessão do parque está na segunda licitação e teve modificações nas diretrizes do projeto, como na modelagem de investimento, alterações referentes à outorga e a publicação de um novo edital de licitação. A primeira licitação em janeiro não apresentou interessados. Com isso, as equipes técnicas da Superintendência e do Instituto Água e Terra reavaliaram pontos para tornar o projeto mais interessante para os possíveis interessados. As alterações foram baseadas em modelos adotados em projetos de nível nacional, visando o sucesso dos longos contratos de concessão e flexibilização de investimentos obrigatórios no período inicial. O Parque Estadual do Guatelá foi criado por decreto em 1996 como área de proteção integral, com rico patrimônio natural e arqueológico da região do Cânion do Rio Iapó. abriga cachoeiras, fontes, nascentes e espécies de fauna e flora nativas. Lucian.
Obrigado, Ricardo, pelas informações. E União da Vitória completa 132 anos no domingo. O Rafael Peruso, lá da CBN Vale do Iguaçu, traz a programação de aniversário da cidade, que inclui uma apresentação da Orquestra Sinfônica do Paraná. Rafael, bom dia.
Olá, Luciano, tudo bem? Bom dia a você, bom dia a todos. É, a União da Vitória está de aniversário no próximo domingo, 132 anos, como você citou, e a Prefeitura preparou toda uma programação especial para este final de semana, com destaque para a apresentação da Orquestra Sinfônica do Paraná, que acontece amanhã, às 19 horas, no Cine Teatro Luz. O concerto terá como maestro Alexandre Brazolin. No programa estão clássicos conhecidos do público, como a abertura da ópera O Barbeiro de Sevilha e o primeiro movimento da Sinfonia número 5 de Beethoven. Os ingressos foram distribuídos com antecedência pela Prefeitura e se esgotaram em poucas horas. No domingo, a partir das 14 horas, haverá shows musicais no espaço Estação União. Outro destaque da programação é a inauguração, também no domingo, do Museu Histórico e da Biblioteca Professor Anis Domingos. O museu terá em seu acervo diversas peças que contam a história do município e itens da história da ferrovia e dos ferroviários que ajudaram a construir União da Vitória e deve abrigar futuramente uma parte do acervo do Museu Paranaense. União da Vitória está localizada a 230 quilômetros de Curitiba, no centro-sul do estado, e sua população estimada, de acordo com os dados do IBGE de 2019, é de 57 mil habitantes. Ainda segundo o IBGE, o PIB per capita do município é de R$ 9.794. Eu volto com você, Luciano.
Obrigado pelas informações, Rafael, e semana que vem promete ser uma semana de aniversários, né, de cidades aqui do estado. Domingo começa com o aniversário de União da Vitória, terça-feira, dia 29, é aniversário aqui da capital paranaense. Curitiba completa na terça-feira 329 anos. E assim nós encerramos o CBN Paraná de hoje, sexta-feira, o último da semana, que reúne as principais informações do estado ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel e Vale do Iguaçu. Obrigado pela sua companhia. Tenham todos um ótimo fim de semana.